Olá, alunos de variáveis aleatórias. Nesse segundo áudio sobre variáveis aleatórias, nós vamos examinar o caso das variáveis aleatórias contínuas. Como nas gravações anteriores, vocês devem ter o texto a partir da seção 7.6. As variáveis aleatórias contínuas, elas são usadas para modelar experimentos normalmente associados a medições, diferentemente de contagens, que foi o caso das variáveis aleatórias discretas. Nesse caso, você não vai mais calcular a probabilidade da variável assumir um determinado valor, mas sim a probabilidade da variável pertencer a um determinado intervalo, porque as probabilidades focalizadas num valor, todas elas seriam zero, porque você tem uma infinidade de valores que podem ser assumidos, né, na reta real. Da mesma maneira, a representação de uma variável aleatória contínua, né, que continua sendo uma função de um evento agora num número real e não mais num número inteiro, não vai ser através da função, mas de funções auxiliares. No caso, nós vamos falar de duas. A primeira é a função densidade. A função densidade, para aqueles que dominam a notação matemática, está aqui na fórmula 7.6, né? Então, a probabilidade da variável ficar entre os extremos A e B é integral de A a B da função f, que é a função densidade. Geometricamente, para aqueles que não conhecem a notação de integral, podem olhar aqui o gráfico correspondente à letra A, no exemplo 7.7, da distribuição uniforme contínua, né? Nós examinamos no, na, na etapa anterior a uniforme discreta, agora é a uniforme contínua. Então, o gráfico da função densidade da distribuição uniforme contínua é esse segmento de reta. Na cota 1 sobre B menos A, entre A e B, e zero antes de A e depois de B. A descrição dos valores também está aqui representada, né? Zero se x for ficar entre menos infinito e abaixo de A, 1 sobre B menos A, se ficar entre A e B, e zero se ficar acima de B. Por que 1 sobre B menos A? Porque essa área tem que dar 1. Vocês estão lembrados, né, que a tabela da distribuição de probabilidade discreta, a soma das probabilidades, tem que dar 1. Agora, como a gente está interpretando isso como área, essa área tem que dar 1. Você abaixo tem um exemplo da distribuição exponencial da função densidade. Essa distribuição exponencial a gente não chegou a estudar, mas ela é muito utilizada para modelar o tempo de funcionamento de equipamentos, né, o modelo exponencial. Um outro modelo importante que nós aprofundamos é o da distribuição normal, cuja origem está no estudo da distribuição de erros, embora ela apareça também em outros experimentos. Mas o desenvolvimento matemático rigoroso da distribuição normal, que foi feito por Gauss, por isso que também ela é conhecida por distribuição de Gauss, foi feito a partir do estudo da distribuição de erros. Erros de medição, por exemplo, podem ter diversas origens. Ineficiência do operador, um defeito do equipamento, flutuações do ambiente, né, das condições ambientais. Se você conseguir eliminar todas as condições que são sistemáticas, você vai ficar apenas com uma flutuação estatística, que deveria, a princípio, seguir uma distribuição normal, ou seja, uma distribuição com média zero e com um desvio padrão que vai, digamos, ser tão grande quanto forem essas flutuações, ou seja, quanto mais difícil, né, quanto mais preciso for digamos, a sua medição, né? Ou seja, se você tiver exigência de uma precisão com muitas casas decimais, né? E for penalizar quando isso não acontece, né? Você vai ter isso registrado no desvio padrão. Se você não penalizar a precisão, ou seja, exigir uma precisão menor, o desvio padrão vai ser menor, né? Então, evidentemente, se você faz uma medida considerando só centímetros, você tem uma precisão. Se você usar centésimos de centímetros, você vai ter uma flutuação maior, obviamente. Uma outra maneira de também representar uma variável aleatória contínua é através da sua função de distribuição acumulada. Vocês se lembram, né, que nós estudamos a frequência empírica, né, acumulada, foi até uma das questões aí das provas, que é a F grande, né, a probabilidade da variável ficar abaixo ou igual de um limiar. Tá? Então você também, tanto para uniforme como para exponencial, você tem expressões para a função de distribuição acumulada. No caso da anormal, não é possível você representar isso diretamente. Você tem que usar cálculo integral numérico e obter valores aproximados. No final desse capítulo, vocês têm uma tabela que dá exatamente os valores da distribuição normal padrão. A distribuição normal padrão é uma distribuição normal que tem média 0 e desvio padrão 1. Então, se vocês forem lá no final do capítulo, quem tem o livro é a página 166, vocês têm assim, Z, F de Z. O que que significa isso? Significa, né, que Z é o limiar e F de Z é a probabilidade da variável normal padrão ficar abaixo daquele valor. Vocês veem que para Z igual a menos 5, essa probabilidade é de 10 a menos 7, ou seja, praticamente, né, nenhum valor quase fica abaixo de menos 5. À medida que você vai se aproximando de zero, essa probabilidade vai aumentando. Se você chegar em zero, que é exatamente a metade, né, da distribuição, é 50%, 0,5, né, em decimal, 50% em notação percentual. E assim por diante. No exemplo 7.12, vocês têm o gráfico da distribuição acumulada. Ele tem essa forma aí, que é uma forma chamada de sigmoide, né? Então ele começa perto de zero, vai subindo até atingir 1, que é o valor, quer dizer, atingir 1 tangencialmente, né? Que é o valor máximo que ela pode assumir. A normal padrão tem esse nome. Porque está associada à ideia de padronização. Na verdade, se você pegar qualquer distribuição normal e subtrair a média e dividir pelo desvio padrão, você vai obter uma normal padrão. E ela tem uma propriedade interessante que está retratada aqui na equação 7.10, que é a probabilidade, né, de uma acumulada de uma normal qualquer. É o mesmo valor, né, da probabilidade da normal padrão para um limiar que esteja padronizado, né, se você subtrai a média e divide o desvio padrão. Então, na verdade, você com a tabela da normal padrão, você pode calcular a probabilidade para qualquer outra normal, com qualquer média, com qualquer desvio padrão. Essa propriedade, ela facilita muito cálculos baseados em tabela e manuais, né? Mas hoje você emprega o computador. A gente vai mostrar num vídeo, né, num outro vídeo, o uso, como é que você calcula a probabilidade da distribuição normal no Excel. Ainda nesse capítulo, eu quero destacar o estudo dos vetores aleatórios, principalmente o caso bidimensional. Nós estudamos também na primeira parte do curso, né, o caso do dispersograma, que você está estudando ao mesmo tempo a relação entre dois atributos. Aquilo foi feito por caso amostral. Da mesma maneira, você pode fazer agora um modelo populacional, que é o vetor aleatório, que também pode ser contínuo, né, como o caso das variáveis, e aí você entra numa formulação matemática que não vem ao caso aqui nesse nível, nesse curso, que é a densidade conjunta. Mas no caso discreto, a gente pode fazer alguma coisa. É o exemplo 7.13. Vocês se lembram, nós estudamos as tabelas de contingência, né, que eram tabelas de dupla entrada para variáveis com categorias e com frequências absolutas ou relativas nos pontos de encontro, né, de cada par de variáveis. Agora a gente tem também um modelo populacional para uma distribuição bivariada, que está representada aí no exemplo 7.13, aonde a chance da variável x ser igual a 1 e da variável y ser igual a 1 é 1 sobre 15. A chance da variável x ser igual a 1 e a variável y ser igual a 2 é 0, e assim por diante. Você pode completar as linhas e colunas, como nós fizemos, né, no caso das tabelas de contingência, obtendo as distribuições marginais. Nós não vamos aqui estudar a parte de distribuição condicional. E o último tópico que eu quero destacar nesse capítulo 7 ainda é a questão da independência e da covariância. Independência tem sido um tema recorrente nesse curso, nós ainda vamos trabalhar com ele lá na, no, até o último capítulo. E muitas vezes ele tem uma aplicação importante. Se você está, por exemplo, querendo ver o efeito de um determinado medicamento num sintoma, né, no sentido de que ele abaixa a febre, reduz o batimento cardíaco, abaixa a pressão, enfim, arterial, esse tipo de coisa, você está querendo trabalhar com dependência. Então, aquilo que não é independente é dependente. Então, a independência está intimamente associada ao conceito de dependência, né? Se você está trabalhando com distribuições conjuntas, então você tem uma condição aqui que você pode estabelecer para independência. Duas variáveis vão ser independentes se a distribuição conjunta for igual ao produto das distribuições marginais. E isso tem que valer para todos os valores. Quando as variáveis não são independentes, elas são dependentes. Aí você tem um grau de dependência. Isso também é importante quando você está desenvolvendo, às vezes, um medicamento, né, que é uma composição de substâncias, né, onde a dependência, né, de cada substância com esse ou aquele sintoma pode ter intensidades diferentes. Então, nós tínhamos visto o conceito de correlação amostral, né, que é o cálculo da dependência, mas é livre de escala, do efeito de escala, porque essas duas variáveis podem estar sendo medidas em réguas diferentes, então isso pode ser enganoso. Então, uma maneira de você eliminar o efeito de escala é fazendo a padronização, e aí você obtém uma medida de dependência que é o coeficiente de correlação, que é representado pela letra grega, né, rho minúscula. Observe, né, que os parâmetros são sempre representados por letras gregas minúsculas e as estatísticas por letras latinas minúsculas. Isso é para facilitar, né? Você está lendo um texto, um relatório, você está vendo uma letra grega minúscula, então aquilo se refere a um parâmetro. Está vendo uma letra latina minúscula, sabe que aquilo se refere a uma estatística, para facilitar a compreensão do texto. E vale para o coeficiente de correlação rho as mesmas regras que nós vimos no caso do coeficiente de correlação amostral. Se as variáveis forem independentes, o coeficiente de correlação é zero. Se as variáveis forem correlacionadas diretamente, o coeficiente de correlação é maior do que zero e menor ou igual que 1. Se as variáveis forem correlacionadas inversamente, o coeficiente de correlação vai ser menor que zero e, no máximo, igual a menos 1, que seria, né, o caso menos 1 e o caso 1, seriam os casos de correlação perfeita, né? Seria o caso de ficar numa mesma reta, como nós vimos lá daquele outro exercício que caiu na prova. Ok? Então depois vocês procurem para ver o vídeo de utilização do Excel, né, para cálculo de probabilidades com a normal.